Inclinemos a cabeça. Querido Deus, estamos muito agradecidos hoje pelo grande derramamento da Tua presença em nosso meio já. E estamos esperando isto muito mais abundantemente esta tarde. Nós Te agradecemos por este maravilhoso cântico desta distinta mulher cristã que acabou de cantar este hino. É Teu Espírito que desceu e a interpretação disso. Senhor, que seja assim, nós rogamos. E Deus, eu rogo que Tu abençoes todos nós e que nosso coração esteja cheio de alegria quando virmos isto acontecer. Querido Deus, rogamos esta tarde que se houver alguns aqui que estejam despreparados para se encontrarem contigo, seja esta a hora em que eles tomem essa decisão final e venham a Ti através do novo nascimento. Concede isto. Abençoa todos nós, Senhor, que temos estado há longo tempo na estrada. Rogamos que Tu nos ensines coisas novas por Tua palavra. Dá-nos melhor entendimento por Teu Espírito, Senhor. Possa Ele vir e interpretar a palavra. O único intérprete que temos é o Espírito. Rogamos que Ele nos conceda isso hoje. Rogamos isto em nome de Jesus. Amém. Isso satisfaz? Que ocasião? Eu não conheço nenhum lugar melhor para estar, a não ser que seja no céu, porque estamos sentindo a unção disso agora. Veja, assentados juntamente nos lugares celestiais em Cristo Jesus, reunidos nos lugares celestes. Deus abençoe a irmã Florence. E ela está passando por um tempo de tristeza e sombras. Seu pai recentemente levado. E eu rogo, Deus abençoe essa criança. E o irmão Demos, carga em ambos os ombros e o peso de todas estas convenções e coisas tais. Ele precisa de nossas orações também. Deus abençoe o irmão Shakarian. O irmão Carl Williams, eu certamente estou satisfeito de estar aqui nesta convenção com vocês, entre todos estes distintos irmãos. E eu tive o privilégio de conhecer alguns, e agora esta é a minha parte final do culto, que eu saiba. Assim, ora, eu espero agora poder apertar as mãos de alguns destes distintos homens e conseguir conhecê-los, porque espero passar a eternidade com eles numa terra melhor. Apenas uma pequena coisa, espero que não seja mal entendido. E não uma coincidência, eu não acho, porque eu creio que foi providencial, que ontem foi-me dado um presente por um amigo aqui, de um amigo meu, Danny Henry. Ele foi o rapaz, certo dia, na Convenção dos Homens Cristãos e Negócios na Califórnia. Eu estava fazendo uma reunião. Eu estava falando muito duro contra a condição do tempo. E eu espero que todos entendam isso. Não ter mal no meu coração não é isso, não. Vocês certamente entenderão minha intenção ao dizer isto dessa maneira. Porém, eu tenho simplesmente de dizer o que vem a mim para dizer. E então, depois disso, este pequeno companheiro, um irmão batista, eu acho que ele é parente de alguma estrela de cinema. E ele desceu para me abraçar, para dizer, o Senhor o abençoe, irmão Branham. Eu somente quero oferecer uma palavra de oração. E ele começou a falar em francês. E o rapaz não sabe uma palavra de francês. E alguém se levantou, uma mulher um tanto grande, eu creio que ela era de Louisiana. Ela disse, isso é francês. Então houve um homem ali que disse, isso é francês. E eles tinham escrito o que era. Eu tenho a cópia original aqui. E então aconteceu de estar um jovem caminhando dos fundos e vindo para a frente e quis ver suas notas. E ele era o intérprete de francês da ONU, exatamente francês. E eu gostaria de ler esta nota. Esta é a nota original de um deles e foi deste homem que tinha interpretado. Eu talvez não consiga pronunciar seu nome corretamente. Ledoux, Victor Ledoux. Ele é francês de sangue puro. Agora, aqui está a mensagem. Porque tu tens escolhido o caminho estreito, o caminho mais difícil. Tu tens andado pela tua própria escolha. Tu tens tomado a correta e precisa decisão e é o meu caminho. Por causa desta importante decisão, uma vasta porção do céu espera por ti. Que gloriosa decisão tomaste! Isto por si mesmo é o que dará e fará que se cumpra a tremenda vitória no amor divino. Quando recebi isso, vocês sabem, quando ouvi pela primeira vez pessoas falarem em línguas, eu não critiquei nada, vejam, porque já vi ser genuíno, porém sempre quis saber. Porém, quando isso aconteceu e sabendo qual era a comissão por trás disto, eu sabia que isto vinha de Deus. Então, seu irmão sentado aqui, um advogado realmente conhecido, deu-me um presente de Dani. Dani partiu recentemente da Terra Santa e ele estava deitado sobre o túmulo, no túmulo, melhor dizendo, onde Jesus tinha sido posto após sua morte. E quando ele se deitou, ele disse que começou a pensar em mim e o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele saiu para o Monte Calvário, onde a crucificação aconteceu, e apanhou um pedaço de rocha. E ele voltou e me fez um par de abotoaduras com ela e eu realmente as aprecio. E agora, isto naturalmente, Dani não sabe disto, porém, esta manhã, enquanto estava fora em oração, eu simplesmente olhei para essas abotoaduras, e cada uma delas, se vocês notarem, é manchada de sangue, e também tem uma linha reta através de cada uma. E aqui está a mensagem que ele deu de Deus, do caminho reto e estreito, como isto simplesmente se encaixa exatamente. Eu pensei que isso talvez fosse como que providencial, ou eu estou certamente grato a Dani. Diga-lhe, irmão, como eu aprecio isso. E o outra coisa estranha, eu perguntei à minha esposa na manhã que vestiu uma camisa que tinha de ter a abotoadura nela, e ela disse, eu me esqueci de trazer suas abotoaduras, assim o Senhor as proveu para mim. Oh, é uma vida gloriosa, não é, irmãos? Simplesmente caminhar na simplicidade do Evangelho, e ainda em sua simplicidade, é a maior coisa que eu conheço. Eu não sei nada sobre ele. E sendo que isto foi feito simples para que eu tivesse oportunidade de entrar nele, vejam, também pela graça de Deus. Agora, esta tarde, eu não quero tomar muito tempo, porque sei que vocês vão à igreja esta noite. Eu acho que todos vocês, visitantes aqui, deviam olhar em volta na plataforma, ver estes ministros, e eles estão, eles estarão contentes em tê-los em seu culto esta noite. Eles lhes farão bem. Sem dúvida, vocês foram a alguma escola dominical esta manhã na cidade. E enquanto estamos tendo estas convenções, e sendo os homens de negócios do Evangelho completo, acho que devíamos dar todo o nosso suporte que possamos a nossas igrejas. Porque é para lá que nossos homens de negócios vão. E agora é uma casa de Deus e espero que vocês visitem alguma igreja esta noite. Amanhã à noite é o encerramento da convenção, eu creio, e suponho que anunciaram o orador, o que é para eu estar aqui, querendo o Senhor, para ouvir sua mensagem. Deus abençoe todos vocês. Agora eu sou, não afirmo ser pregador, eu sou um tanto... Eu não tenho instrução suficiente para me chamar de pregador. Pregador, quando se diz isso, espera-se que você tenha um par de diplomas na universidade. E eu não tenho nada a não ser esta pequena funda. Estão vendo? Eu tento vir em busca das ovelhas enfermas, se posso, para trazê-las de volta ao pasto do Pai. Se cometer equívocos, perdoe-me. Eu não sou teólogo, eu não critico os teólogos. A teologia está bem, é do que necessitamos. Porém, algumas vezes critico a condição em que nos metemos. Isso não se aplica a nenhum indivíduo em particular, é simplesmente a mensagem. Eu gostaria que não coubesse a mim dá-la. Ela me despedaça, porque vocês sabem como se sentem em relação a seus próprios filhos, estão vendo? No entanto, vocês não detestam ter de dar uma repreensão severa ou algo assim? Eu sou pai também e sei o que isto significa. E eu confio que vocês me perdoariam. E quero que vocês façam desta maneira. Quando estão sentados esta tarde, vou lhes pedir um favor. Tenho apenas algumas notas pequenas aqui. Como lhes tenho dito, tenho de fazer isto, escrever minhas escrituras. Costumava ser que eu conseguia quase citar a Bíblia de cor, porém não agora. Passei por demasiadas duras batalhas, fiquei velho demais para isso. Porém, espero que vocês me escutem só por um pouco esta tarde e realmente abram o coração e tentem entender onde estou querendo chegar. Então, penso que será melhor, especialmente os pastores da cidade e de diferentes lugares. Eu espero que vocês escutem com bastante atenção. E agora façam isso, da maneira que eu faço quando como minha torta favorita, cereja, uma de minhas carnes favoritas, frango. Porém, quando estou comendo um saboroso pedaço de torta de cereja e encontro uma semente, eu não desisto da torta. Eu apenas jogo a semente fora e continuo comendo torta. Estão vendo? Se encontro o osso de um frango, eu não jogo o frango fora, eu apenas jogo o osso fora. Assim, e se eu dissesse alguma coisa com que vocês não concordassem a qualquer hora, apenas joguem essa parte fora. E porém, deem uma boa olhada nisso. Tenham certeza que é o osso. Agora. Estão vendo? E então permitam-me também dizer, se for uma semente, lembrem-se, ela produz a nova vida. Desse modo, olhem com muito empenho e que o Senhor abençoe. O irmão Carl Williams disse algo outra noite acerca de liberar para orar pelos enfermos, o que seria ótimo. Eu sei que isso seria ótimo, porém, nós não estamos organizados aqui para isso, para trazer uma fila de oração. E eu não sei se o irmão Oral ou algum dos outros irmãos já fez filas de oração nas convenções ou não. Eu não sei. Eu tentei isto duas ou três vezes, porém, comumente, se uma multidão como esta, você terá de distribuir cartões de oração, veja, para fazer isto, porque não se pode. Não é um estádio. É uma casa de Deus, está vendo? É dedicada a isso. E nós, eles forçam e empurram. E se você tem cartões, você os alinha ordenadamente. Deste modo, Billy me pediu, disse, devo ir e distribuir cartões? As pessoas estão me pedindo cartões de oração. Eu disse, não, Billy, simplesmente deixemos o Espírito Santo fazer o que ele queira fazer. Está vendo? Isso, veja, e deixá-lo talvez edificar fé e simplesmente ser curado bem aí onde você está. Está vendo? Porém, está vendo? Cura divina é uma coisa secundária no Evangelho e nunca se pode basear uma coisa principal numa secundária. Qualquer um sabe disso. Porém, é uma isca que é usada para conseguir que as pessoas creiam na presença sobrenatural ou que Deus, o sobrenatural, está presente. E então, por isso, se puderem reconhecer a sua presença, então elas são curadas, veja, pela fé, crendo nisto. Agora, eu quero ler um pouco da Palavra de Deus, o Novo Testamento. E então, quero tomar um texto deste Novo Testamento e esta Escritura e falar esta tarde sobre um tema apenas por um pouco. E eu não quero segurá-los tempo demasiado por causa dos cultos esta noite. Porém, lembre-se, espero que eu tenha sido claro. Apenas deem a isto sua atenção por um pouco, por favor. Agora, antes que façamos isto, inclinemos a cabeça novamente. Vocês sabem, nós poderíamos cantar demasiado. Nós poderíamos gritar demasiado até ficar roucos. E nós poderíamos cantar na hora errada ou gritar na hora errada. Porém, aqui está uma coisa, nós nunca estaremos fora de ordem quando estamos orando. Gostaria que os homens orassem em todo lugar levantando mãos santas, sem dúvida. Ou, Pai, é o maior privilégio que um mortal já teve, foi fechar os olhos e abrir o coração e falar contigo. E sabemos que tu ouves, se pudermos crer que tu ouves. Porque Jesus disse, se pedirdes ao Pai qualquer coisa em meu nome, isto será concedido. Isso foi sob condições, se não duvidássemos disto. Assim, Pai, ajuda-nos a crer esta tarde que nossas petições serão concedidas e que não haja nenhuma sombra de dúvida em parte alguma, porém que aconteçam as coisas que estamos pedindo. E isso é, Deus, para o teu grande nome ser honrado hoje, ao trazer ao teu reino toda a alma perdida e extraviada, que esteja sob o som de nossa voz, ou que esta fita alguma vez alcance nas terras pagãs, onde ao redor do mundo ela for. Eu rogo, Pai Celestial, que não haja uma pessoa débil em nosso meio hoje. Quando o culto terminar, que o Senhor Deus salve toda a alma perdida e cure todo o corpo enfermo e encha o coração dos seus filhos de alegria. É por isso que temos fé, Senhor, para pedir em nome de Jesus a Deus nosso Pai, porque Ele prometeu que ouviria. E isto é para a sua glória. Amém. No Evangelho de São João, capítulo 17, e começando com o versículo 20, eu gostaria de ler para um texto. Eu acho que está certo. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pelas suas palavras, hão de crer em mim, para que... Acho que peguei o lugar errado. Agora, desculpem-me só por um momento. Estou procurando a oração de Jesus que... Ou não a oração de Jesus, melhor dizendo, mas sua... Eu posso ter marcado aqui no meu texto algo errado. É onde Jesus rogou que... Ou estava dizendo como uma mulher em trabalho para nascimento de seu filho. Nascimento, parto. Isso está em Lucas ou João, Jack? Em qual está isso? 16 de João. Eu achei que isso estava certo, porém não pareceu muito com isto. O 16 de João. O versículo 21. Claro, versículo 21. Claro, aqui estamos. João, São João 16, 21. Para que sejam... Não, irmão Jack, isso ainda está errado. É 20, 16, 21. Eu tenho o capítulo 16 de São João, versículo 21, porém isto... Estou errado? Bem, há uma confusão nisto, mistura nesta Bíblia. Sim, senhor. Imprimiram-na errado. Sim, senhor. Sabem de uma coisa? Essa é exatamente a verdade. Aqui está uma Bíblia nova em folha. Eu acabei de ganhá-la. E ela tem a... Está impressa errada. Muito bem. Obrigado. Muito obrigado. 16:21. Muito obrigado. Isso é verdade. A mulher, quando, na verdade vos digo, que vós dormireis, chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará e vós estareis tristes, a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque chega a sua hora, mas depois de ter dado à luz, a criança já se não lembra a aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Muito obrigado, meu irmão. Eu certamente aprecio isso. Agora, isso certamente é um erro de impressão aqui na Bíblia. A página foi inserida errada. Eu apenas encontrei isto na minha velha Bíblia Scofield e apanhei esta e corri aqui com ela. Há apenas alguns momentos, porque minha esposa recentemente me deu esta como presente de Natal. Agora, eu quero falar esta tarde sobre um tema que anunciei, dores de parto. Agora, isso parece muito mal, porém, está na Bíblia. Eu creio que Jesus aqui estava falando de, como ele disse, vós tereis tristeza, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Falando a seus discípulos aqui, sabendo que o nascimento do cristianismo estava vindo à existência, e agora o velho tem de morrer para que o novo nasça. Para ter algo que dê à luz, tem de se ter dores de aflição, e eles certamente iam passar pela dor da aflição e angústia para virem da lei para a graça. O nascimento natural, normal, tipifica o nascimento espiritual. Todas as coisas do natural são tipos do espiritual. E nós verificamos, se olhamos aqui fora no chão e vemos uma árvore na terra crescendo, está se esforçando para viver. Isso serve para mostrar que há uma árvore em algum lugar que não morre, porque ela está clamando por alguma coisa. Nós encontramos pessoas, não importa quão idosas, quão enfermas, em que condição, elas estão clamando para viver, porque isto mostra que há uma vida em algum lugar onde nós vivemos. Vivemos para sempre. Note quão perfeito. Agora, em 1 João 5,7, creio que é, se não estou enganado, isto diz: três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Três são os que testificam na terra, que são a água, o sangue e o Espírito. E eles concordam num. Agora note, os primeiros três são um. Os segundos três são terrenos, os quais concordam num. Não se pode ter o Pai sem o Filho. Não se pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo. Porém, pode-se ter a água sem o sangue e o sangue sem o Espírito. Eu penso, através de nossas eras, provou que isso é verdadeiro. Água, sangue e Espírito. Justificação, santificação, o batismo do Espírito Santo. Isso tipifica ou faz ou é um antítipo, o qual se tira do nascimento natural. Veja, quando uma mulher ou qualquer coisa para dar à luz para nascimento, a primeira coisa que acontece, a ruptura da água, um nascimento normal. A segunda coisa é o sangue, e então vem vida. Água, sangue e Espírito. E isso constitui o nascimento natural normal. E assim é no campo espiritual. É água, justificação pela fé, crendo em Deus, recebendo-o como seu Salvador pessoal e sendo batizado. Segundo, é a santificação do Espírito, em que Deus limpa o Espírito de todos os elementos do mundo e o desejo do mundo. E então o Espírito Santo entra e dá novo nascimento. E enche esse vaso santificado. Por exemplo, assim, agora que eu lhe disse, o que você não crê, ponha de lado e então coma a torta. Note, agora um copo está caído lá no galinheiro, você simplesmente não apanha isso e põe em sua mesa e o enche de água ou leite? Não. Ao apanhá-lo é justificação, limpá-lo é santificação, porque a palavra grega santificar é uma palavra composta que significa limpo e separado para serviço, não em serviço, para serviço. Então, quando você o enche, ele é posto em serviço. Desculpem isto agora, não para ferir. Aí é onde vocês peregrinos da santidade, nazarenos, falham em caminhar até o Pentecostes. Vocês foram limpos pela santificação, porém, quando estavam prontos para se pôr em serviço pelos dons de falar em línguas e outras coisas, vocês rejeitaram isto, caíram de novo no galinheiro. Estão vendo? Agora, isso é o que acontece. Isto sempre faz isso. Agora, não para criticá-los agora, mas apenas eu quero tirar isso do meu coração. E isso está queimando em mim desde que estive aqui, de modo que é melhor que eu faça. Simplesmente, se a graça de Carl e Demos e os demais e a de vocês todos, eu tentarei fazer o melhor que puder para livrar minha alma disso. Vejam, então compete a vocês. O normal tipificando o espiritual. Agora, nós verificamos, então, e é plenamente nascido. Quando o bebê, comumente... Agora, quando a água rompe, você não tem de fazer muito acerca disto. E quando o sangue vem, você não tem de fazer muito acerca disto. Porém, para que a vida entre no bebê, você tem de lhe dar umas palmadas e fazê-lo gritar. E isso é um... Agora... Sem instrução, como meus irmãos aqui são tão bem treinados nisto, a deles, porém, eu tenho de tomar a natureza para tipificar isto. E aí está você. Foi isso que aconteceu. Precisou de umas boas palmadas para fazer chegar isto a eles. Agora, você toma um pequeno, algum tipo de choque. Talvez não tivesse de bater nele, mas apenas chocá-lo um pouco. A própria ideia de ele estar nascendo algumas vezes fará isto. Agarre-o, sacuda-o. Se ele não começar a respirar, bata nele um pouco e então ele grita em línguas desconhecidas para si próprio, eu suponho. Porém, ele de qualquer maneira e ele está fazendo um barulho. Eu penso que se um bebê nasce apenas sem vida, sem nenhum som, nenhuma emoção, esse é um bebê morto. Esse é o problema com a igreja hoje, o sistema. Nós temos muitas crianças nascidas mortas. Isso mesmo, elas precisam de uma surra do evangelho, veja, e assim para acordá-las, para trazê-las a si, de modo que Deus possa soprar nelas o fôlego da vida. E agora nós encontramos que isso é tão verdadeiro. É teologia rude, porém é a verdade de qualquer maneira. Assim, note, no nascimento de uma semente, a velha semente tem de morrer antes que a nova possa nascer. Assim, portanto, a morte é dura a qualquer hora. Deste modo, é dolorosa, é aflitiva. O nascimento é a mesma coisa porque você está trazendo vida ao mundo e é doloroso. Jesus disse que sua palavra era uma semente que um semeador saiu a semear. Agora, todos temos conhecimento disso. E quero ensinar isto como uma lição de escola dominical, porque é domingo. Note, então, esta palavra, sendo uma semente, porém, lembre-se, a semente está somente produzindo uma nova vida quando ela morre. E essa é a razão porque foi tão difícil para aqueles fariseus compreenderem nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles estavam sob a lei. E a lei era a palavra de Deus em forma de semente. Porém, quando a palavra se fez carne e se tornou não lei, mas graça, agora a graça e a lei não podem existir ao mesmo tempo, porque a graça está tão acima da lei que a lei nem mesmo está no quadro. E, portanto, foi tão difícil para os fariseus morrerem para sua lei, de modo que a graça pudesse nascer. Porém, isto tem de avançar. As duas leis não podem existir ao mesmo tempo. Não pode existir uma lei que diga que você pode atravessar este semáforo e a outra que diga que você não pode atravessá-lo. Uma diz que você pode e uma diz que você não pode. Elas têm de ser uma lei de cada vez. Talvez, certa vez, você pudesse tê-lo atravessado. Cautela. Atravessá-lo, porém, desta vez está vermelho. Pare, está vendo? E assim não podem existir duas leis ao mesmo tempo. Agora, nós notamos que sempre, meu pensamento agora para vocês é que requer dor, aflição, desconforto. Veja como aqueles fariseus morreram para aquela lei, através de dor, aflição, desconforto. Porém, tem de ser. Agora, nós encontramos que a chuva que produz frutos sobre a terra nasce, como o poeta disse, nos campos do trovão, em céus rotos e recortados. Porém, se não tivéssemos o trovão e os céus rotos e recortados, a pequena gota destilada de chuva que foi levantada dos oceanos e destilada do sal não nasceria. Requer-se esse relâmpago, estrondos do trovão, coisa temível, rota, rude, para produzir as suaves gotas d'água das pétalas. Requer-se dor para produzir nascimento. Requer-se morte. E à medida que as nuvens morrem, a chuva nasce porque a chuva é parte dessa nuvem. Uma tem de cessar de modo que a outra possa existir. Agora aí, meus irmãos, aqui alguns deles seriam capazes, eles poderiam lhes dar todas as leis dessas coisas. Eu não posso. Agora passemos a uma coisa diferente, só como uma pequena prova. Eu acho que uma das flores mais bonitas, todos têm suas próprias ideias sobre elas. Porém, acho que a flor mais bonita que praticamente já vi é lá no leste, nosso lírio d'água. Quantos já viram um lírio d'água? Oh, não há simplesmente nada como ele para mim. Porém, vocês notaram o que esse lírio d'água teve de ser? Eu me lembro do que Jesus disse, olhai para o lírio, como ele trabalha e fia. Porém, eu vos digo que Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como qualquer deles. Porque a glória de Salomão e sua pompa era toda artificial. Porém, o lírio em sua beleza é vida, que o está tornando belo. Não alguma cobertura artificial, pintura. Do mesmo modo que nossas mulheres, eu não acho que você tenha de ter todo este verde, você sabe. Esses cílios postiços, você sabe, salientes dessa maneira. E toda essa manicure, ou não, eu misturo essas coisas por toda a sua face para torná-la bonita. Bonito é quão bonito se procede. Se você acrescentasse um pouco de Atos 2:4, misturasse isto tudo junto, o pequeno João 3:16, isto superaria qualquer coisa que Max Factor já tentou preparar, está vendo? Seu esposo a amará mais, todos os demais o farão, tenho certeza que Deus o fará. Lírio, ele disse, olhai para ele como cresce e trabalha, tem de se levantar. Este pequeno lírio da lagoa, veja através de onde ele vem. Lodo, sujeira, barro, águas barrentas, águas turvas. Ele abriu o caminho através de tudo isso, este pequeno germe de vida, esforçando-se desde o fundo da lagoa, onde as rãs e coisas tais estão, e então se levanta através de tudo isso. Porém, quando chega à presença do sol, ele nasce. A pequena semente se abre repentinamente para a vida. Ele não pode fazer isso até que passe por todo esse processo. Ele tem de se levantar através disso, e isso é o que faz isto. É porque o sol, ele próprio, é o que o está puxando. E quando ele se põe completamente acima de todas as águas turvas e sujeira e coisas tais, então ele está tão feliz. Ele simplesmente distribui sua vida livremente. E é uma bonita vida quando ele chega à presença daquilo que o está puxando para cima. Eu acho que esse é um bonito tipo da vida cristã, quando algo o está puxando para fora do mundo, até que um dia você nasce exatamente na sua presença, pelo Espírito Santo. Que bonito! Se tentar ajudá-lo, você o matará. Como um pintinho quando está nascendo. Você sabe, você já reparou num dos pequeninos, bem no topo do seu biquinho, ou qualquer pássaro que nasce do ovo, ele está amadurecendo. Esta velha casca de ovo, as velhas partes internas, os ovos têm de se decompor, e ele tem de tomar seu biquinho e raspar de um lado para outro, até que rompa a casca. Nós chamamos isso de abrir caminho bicando, lá em Kentucky, de onde venho. Abrir caminho bicando. Nunca descobriram uma maneira melhor. Está vendo? Está vendo? Por quê? É a maneira provida por Deus. Tente ajudá-lo, você o matará. Quebre a casca dele e ele morrerá. Está vendo? Ele tem de labutar, forçar, e romper. É assim que um cristão tem de fazer. Não é alguém simplesmente apertando-lhe a mão, aceitando você. Você tem de se pôr ali até morrer, apodrecer e nascer no reino de Deus. É a maneira provida por Deus. Você não entra por livro ou apertar mãos e se unir, se encher, puxar para baixo. Você pura e simplesmente tem de escapar da velha casca. Note, jamais descobriram maneira melhor. Não descobriram nenhuma maneira melhor para um bebê obter o que ele quer, além da maneira de Deus para isto. Agora, quando esse bebezinho nasce, você poderia instalar uma campainha aqui ao lado do seu bercinho, dizer, meu filhinho, eu sou um teólogo no método. Eu li livros sobre como criar um bebê. E eu lhe digo, você é uma criança moderna. Você nasceu num lar moderno por um pai moderno. Quando estiver com fome ou precisar da mamãe ou de mim, basta tocar a pequena campainha. Isto nunca funcionará. A única maneira dele poder obter o que quer é pedir chorando. Essa é a maneira de Deus. Essa é a maneira como nós obtemos o que queremos, é pedir chorando. Chorar! Não fique envergonhado, Diga, estou faminto por Deus. Não importa se tem os diáconos, pastores ou quem quer que esteja em volta. Grite mesmo assim. Os Jones estão sentados ali. Que diferença faz? Chore. Essa é a única maneira que há para se obter isto até que você consiga ajuda. Ele ensinou isso quando esteve aqui na Terra. Você sabe, acerca do juiz injusto. Uma gotinha de orvalho. Eu não sei a fórmula dela. Talvez houvesse uma ciência aqui de... Eu vou dizer da maneira que eu penso. Poderia ser algum tipo de grupo congestionado de atmosfera que se reunisse numa noite escura e ela cai na Terra. E quando cai, ela nasce de noite. Porém, de manhã, ela se encontra ali fria e tremendo numa folhinha de grama ou pendurada no seu varal. Porém, logo que o sol sai a brilhar, você notou quão feliz ela fica? Ela simplesmente brilha e estremece. Por quê? Ela sabe que é essa luz do sol que vai puxá-la de volta para onde ela estava no princípio. E assim é todo homem ou mulher que nasceu do Espírito de Deus. Há alguma coisa quando a luz se espalha sobre nós que ficamos felizes, porque sabemos que voltaremos ao lugar de onde viemos, do seio de Deus. Pode cintilar de alegria quando o sol a atinge naturalmente, sabendo que está indo para o lugar de onde veio. Pequenas coisas simples, porém, nós poderíamos prosseguir com elas. Todavia, encontremos alguma outra coisa. Sabemos que a velha semente tem, antes que a nova semente possa sair da velha semente, ela tem de apodrecer absolutamente. Não morrer somente, mas apodrecer depois que está morta. Sabemos que isso é verdade. É a mesma coisa no novo nascimento. Nós nunca voltamos, mas avançamos quando se nasce de novo. E é por isso que eu penso hoje que nós temos tantos, não tantos, melhor dizendo, novos nascimentos genuínos. É porque a semente é, talvez, se simpatizará com a palavra ou a pessoa, mas eles não querem apodrecer do velho sistema em que estavam. Eles não querem sair dele. Eles querem permanecer no velho sistema e alegar um novo nascimento, ou a mensagem da era. Nós encontramos isso sob a era de Lutero, Wesley, Pentecostais e todas as outras. Eles ainda tentam ficar agarrados ao velho sistema e alegar isso. Porém, a era do velho sistema tem de morrer, apodrecer para produzir a nova. Mesmo assim, eles querem ficar apegados. Note, eles sabem que o velho sistema está morto, porém simplesmente não querem apodrecer para saírem dele. Agora, apodrecer é quando ele é realmente liquidado. Quando uma alegação é feita de que eles são nascidos de novo, porém uma alegação é somente um sinal de gerado, apodrecido, produz um novo nascimento. Tem de apodrecer dele, exatamente como fizemos em todas as eras, através da Wesleyana e assim por diante. Porém, o negócio é, depois disso, o novo nascimento nasce. Wesley ou Lutero veio com uma palavra: o justo viverá da fé. Bem, ele não mais pôde se apegar ao velho sistema. Ele teve de sair dele. E então, quando os calvinistas levaram a igreja anglicana a tal condição sob a doutrina calvinista, que Deus levantou uma doutrina arminiana, que foi João Wesley, o velho sistema teve de morrer para que o novo viesse. E quando a era de Wesley cessou e todas as pequenas eras ou folhas que saíram no talo ou na borla no tempo de Wesley, veja, quando o Pentecostes saiu com a restauração dos dons, eles tiveram de sair dos batistas, presbiterianos, peregrinos da santidade, nazarenos, Igreja de Cristo, assim chamada, e tudo isso. Eles tiveram de sair disto, apodrecer para se afastarem disto, para aceitar o novo nascimento. Você é sempre chamado louco. Porém, é como Paulo disse quando ele apodreceu para fora do que uma vez alegou. Disse, no caminho que é chamado seita, Essa é a maneira como sirvo ao Deus de nossos pais, no caminho que é chamado seita. Está vendo? Ele tinha aceitado a nova vida que o Antigo Testamento tinha dado nascimento ao novo. E ele teve de apodrecer para fora do antigo é simplesmente considerá-lo uma sombra, para ser... Isso é exatamente onde nós estamos agora. Agora, sejam pacientes comigo. Porém, essa é a minha ideia. As igrejas tornaram-se tão sistemáticas que não se pode entrar numa a não ser que se pertença a uma. É necessário ter um cartão de companheirismo ou algum tipo de identificação. E por crerem nisto, a única porta que eu praticamente tenho aberta são esses homens de negócios. E enquanto eles não forem uma organização, eu posso participar com eles, porém, e conseguir trazer a mensagem que sinto e está no meu coração, ao povo. Porém, isso se tornou tão sistemático. E eu amo vocês, povo pentecostal. E Pentecostes não é uma organização, de qualquer maneira. Vocês apenas se chamam disso. Pentecostes é uma experiência e não uma denominação. Porém, veja você, o negócio é tão difícil para muitos homens. Quando olham para isto e creem nisto e veem isto tão edificado por Deus na palavra, ainda assim é tão difícil apodrecer para fora dessa coisa em que vocês têm estado. O que eu faria? Onde eu ganharia o meu pão? O quê? Deus é seu sustento. Deus é a coisa a qual se apegar. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Eu vou deixar isto descansar nisso. Você sabe do que estou falando. Foi-nos dito pelos profetas de Deus que é para nós termos uma nova terra, um novo céu e uma nova terra. Se querem escritura disso, é Apocalipse 21. Eu poderia citá-la para vocês. Tenho-a aqui. João disse, vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, desapareceram. Agora, se é para nós termos uma nova terra, a velha terra e a nova terra não podem existir ao mesmo tempo. Ou o novo mundo e o velho mundo não podem existir ao mesmo tempo. Não pode haver duas ordens mundiais juntas ao mesmo tempo. Agora, para conseguirmos a nova terra, a velha tem de morrer. Agora, se a velha tem de morrer, então está dando dores de parto para uma nova agora. E então, se um médico fosse examinar uma paciente que estivesse para dar à luz, ou uma das coisas que o médico faria, o que estou falando na presença de dois ou três, eu sei, de bons médicos aqui, médicos cristãos. E eu lhes perguntaria isto. Uma das primeiras coisas que esse médico faz depois que esteja observando a paciente é cronometrar as dores de parto. Ele cronometra as dores, quão perto estão umas das outras e quão mais terrível cada uma fica. Uma é mais difícil para se ter que a outra. A próxima, ainda mais difícil. Ficam mais próximas umas das outras. É assim que ele diagnostica o caso pelas dores de parto. Bem, se o mundo tem de ceder ao nascimento de um novo mundo, vamos examinar algumas das dores de parto que estamos tendo na Terra e então veremos acerca de que dia e quão avançada ela está para dar à luz. A Primeira Guerra Mundial mostrou grandes dores de parto. Ela mostrou uma das primeiras dores de parto dela entrando em trabalho. Por causa daquele tempo, para ela, nós produzimos as bombas e tínhamos metralhadoras e gás venenoso. E vocês se lembram, talvez muitos de vocês não consigam. Eu era um garotinho de uns 8 anos de idade, mas lembro-me deles falando deste gás de mostarda e cloro e coisas tais, como simplesmente parece que ele simplesmente começaria e diziam, ele queimaria totalmente a terra inteira, ele mataria todos. Bem, poderia haver uma ruptura disso, simplesmente os ventos soprarem de lado a lado da terra. E como todos estavam morrendo de medo dessa grande arma de gás venenoso, a terra passou, teve suas primeiras dores de parto. E nós verificamos agora, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, e suas dores foram muito maiores. É mais terrível o tempo todo as dores de parto da terra. Ela quase teve de ceder durante o tempo da bomba atômica, porque ela destruiria uma cidade inteira. Foi muito maior do que as dores da Primeira Guerra Mundial de destruição para a Terra. Agora, ela sabe que seu tempo de dar à luz está próximo. Essa é a razão porque ela está tão nervosa, perturbada como está. É porque há uma bomba de hidrogênio e mísseis do ar que poderiam destruir o mundo inteiro. Uma nação está com medo da outra, não importa quão pequena ela seja. Elas têm esses mísseis que afirmam simplesmente um deles. Elas podem dirigi-los pelas estrelas e deixá-los cair em qualquer lugar no mundo que queiram. A Rússia, como ouvi nos noticiários um outro dia, afirma que pode destruir esta nação e impedir que os átomos ou as coisas rebentem a sua nação. Nós não sabemos o que fazer acerca disto. Todos estão fazendo estas afirmações e é assim. A ciência dos povos invadiu o grande laboratório de Deus até que vão destruir a si próprios. Deus permite, sempre permite, que a sabedoria destrua a si própria. Deus não destrói nada. O homem destrói a si próprio pela sabedoria, como ele fez no princípio, tomando a sabedoria de Satanás ao invés da palavra de Deus. Agora, ela sabe que tem de ceder. Ela não pode suportar isto. A Rússia, eu creio, destruiria essa nação hoje se pensasse que poderia destruí-la e então preservar a si própria. Qualquer dessas pequenas nações poderiam fazê-lo, mas elas estão com medo, porque sabem que este mundo não pode permanecer em sua órbita sob tais condições. Deste modo, o mundo sabe que as suas dores de parto estão tão grandes que ela tem de ceder. Haverá um novo nascimento, nascido próximo. Estou grato por isso. Estou cansado desse. Qualquer um sabe que aqui é o lugar de morte e tristeza. É todos os tipos de discrepâncias, e assim por diante. Estou alegre de que ela tenha de ceder. Estou alegre de que esse tempo esteja próximo, como João disse de outrora, ora vem, Senhor Jesus. Agora, ela tem de apodrecer, claro, como eu disse, para trazer novo nascimento. Vejam em que ela apodreceu. Notem, meus irmãos, ela está totalmente podre. Sua política e sistemas estão simplesmente tão podres quanto possam estar. Não há um osso são nela em seus sistemas mundiais. Sua política e sua política religiosa e o que quer que seja, um diz, eu sou democrata, eu sou republicano, eu sou metodista, eu sou batista. Ora, a coisa toda está completamente podre. Algo tem de ceder. Ela não pode permanecer. Se você pusesse um George Washington ou um Abraham Lincoln em cada condado nesses Estados Unidos, ainda assim, não poderiam voltar. Estão além da redenção. Há somente uma coisa que pode ajudá-la, que é a vinda do Criador. Amém! Ela sabe que deve ceder. Ela está em dores e aflição. Um não sabe o que fazer, um está olhando nesta direção e um naquela direção e tudo mais. Um está com medo do outro, um tentando fazer algo que destruirá esse tentando contradizer aquele e destruir o outro. Até que agora tem isso nas mãos de homens pecadores que poderiam destruir o mundo inteiro num período de 5 minutos. Está vendo? Assim, ela sabe que não pode suportar isto. O povo sabe que ela não pode suportar isto e o mundo sabe que eles vão fazê-lo. Vai acontecer, porque Deus disse que ia. Os céus inteiros e terra estarão em fogo. Será uma renovação da coisa toda, de modo que um novo mundo possa nascer. Deus profetizou isto. Ela está podre em todos os seus sistemas e ela tem de fazer isso, apodrecer até desaparecer. É por isso que ela está tão nervosa e rubor na face e perturbada. E terremotos por toda parte, e de um lado para outro na costa, e ondas gigantescas no Alasca, e sacudindo de um lado para outro na costa, de terremotos e coisas tais. E as pessoas escrevendo, devemos deixá-la, está vendo? Elas não sabem o que fazer. Não há zona de segurança, exceto uma, que é Cristo, o Filho do Deus vivo. E há somente uma coisa que é a zona de segurança, e essa é Ele. Tudo fora dali perecerá, simplesmente tão certo quanto Deus disse assim. Agora olhamos no livro do médico se ela está neste tipo de condição. E vejamos se é para isto acontecer quando for para a nova terra nascer. Mateus 24, no livro do médico, que é a Bíblia, e vejamos o que está profetizado, quais seriam os seus sintomas. Agora, se um médico souber os sintomas do nascimento de uma criança e quase na hora que for para a criança vir, ele apronta tudo, porque sabe que essa é a hora que a criança deve nascer. Porque todos os sintomas mostram. A água está rompida, o sangue, e agora é hora. A criança desceu e é hora da criança nascer. E assim ele apronta tudo para isto. Agora, Jesus nos disse exatamente o que aconteceria bem nesse tempo. Ele nos disse em Mateus 24 que a igreja verdadeira, igreja, e a outra igreja seriam igreja natural, igreja espiritual, seriam tão semelhantes personificadores que enganaria os escolhidos, se possível fora. Como o que aconteceu nos dias de Noé, como eles estavam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, e toda essa imoralidade do mundo que vemos hoje. A Bíblia, o livro do médico disse que isto aconteceria. Assim, ao vermos isto acontecendo, sabemos que o nascimento está próximo. Tem de ser. Sim, Senhor. Agora, nós olhamos para isso como nação, não como nação, mas mundo. Agora, Israel, a igreja, comecemos lá atrás com ela por alguns minutos e sigamos-la pelos próximos 10 minutos, talvez. Israel teve dores e partos sob todo profeta que veio à terra. Ela teve dores e parto por ocasião de sua mensagem. De que maneira o fez? O profeta tinha a palavra e ela tinha semeado tanta podridão e feito tantas ordens sistemáticas em seu ser, até que esse profeta a sacudiu para fora de sua fundação. Eles foram odiados por todos. Assim, portanto, quando Deus enviava um profeta, a igreja, ela própria, entrava em dores de parto, porque o profeta, a palavra de Deus vem ao profeta e a ele somente. Isto é, a palavra que foi falada para esse dia é manifestada pelo profeta dessa era, sempre tem sido. E as igrejas, elas edificam tantos sistemas ao redor da palavra, até que ele a sacode para fora de sua cadeira de balanço quando ele vem. Ela teve dores de parto. Que foi isto? De volta à palavra, de volta à vida. Sistemas não têm vida. É somente a palavra de Deus que tem vida. Os sistemas, esses são edificados em torno dela, onde não tem vida. É a palavra que dá vida. Sua mensagem sacudia o remanescente de volta à palavra. O pequeno grupo sairá e crerá. Algumas vezes, talvez, no tempo de Noé, somente por volta de 8 pessoas. Mas, de qualquer modo, Deus sacudiu o remanescente e destruiu. O resto teve de ser sacudido para fora. Assim foi por todo o decorrer das eras, até que finalmente a igreja lhes deu à luz um varão. E esse varão foi a palavra, ela própria, feita carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele conquistou todo o diabo, todo o poder sobre a terra que veio contra ele, com a palavra do Pai somente. Toda tentação que Satanás lhe deu, ele repreendeu Satanás, não com seus próprios poderes que ele tinha, mas com a palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito, porque ele era a palavra. Quando Satanás se lançou contra Eva, ela não era a palavra, de modo que ela falhou. Quando ele se lançou contra Moisés, ele fez a mesma coisa. Porém, quando ele golpeou o Filho de Deus, ele era 10 mil volts. Isto derrubou as penas soltas dele, quando ele respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ali estava aquele varão feito carne, a eterna palavra de Deus, ela própria, manifestada num corpo de carne aqui na terra para representar a palavra. É assim que ele sabia o que estava no coração deles. É assim que ele podia dizer a Filipe onde ele estava, quem ele era. Ele podia dizer a Simão Pedro quem ele era. Disse a mulher junto ao poço, porque ele era a palavra. Correto. A Bíblia disse em Hebreus capítulo 4, a palavra de Deus é mais penetrante, mais eficaz do que uma espada de dois gumes, e penetra até a divisão da medula do osso, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ora, aqueles sacerdotes fariseus cegos não puderam ver que aquele era a palavra manifestada, porque tinham-se envolvido num sacerdócio e num sistema, e o velho sistema tinha de ceder. era a palavra, porém o que tinha sido prometido tinha se cumprido. Assim, se estava cumprido, teve de apodrecer, era a casca. A semente seguiu em frente. Moisés não poderia ter trazido a mensagem de Noé, nem poderia Jesus ter trazido a mensagem de Noé, porque era outra era. E a velha semente estava certa, porém tinha servido o seu propósito e estava morta e acabada. A transformação da velha para a nova, onde a vida se encontrava, era o que estava preocupando as pessoas, o que as preocupa ainda hoje. Nós não estamos construindo um muro como se começássemos com a mensagem de Lutero, descendo direto por uma linha reta, ou uma mensagem pentecostal. Correto. Nós estamos fazendo cantos. Nós estamos construindo um edifício. A palavra de Deus é a planta. Qualquer um pode construir em linha reta, porém requer-se um pedreiro para fazer o canto, requer-se o poder de Deus para fazer isso. Requer-se um ungido do céu, ser enviado para baixo para fazer isso. Tem sido em cada era. E na era dos profetas, a palavra do Senhor vinha através daqueles profetas. E eles dobraram aquelas esquinas, fizeram aquela diferença. Porém, os construtores queriam construir um muro. Não é um muro, de modo algum. É um edifício de Deus. Agora, nós sentimos e sabemos que isto é a verdade, que os sistemas estavam podres em cada era. E cada um de seus sistemas teve de apodrecer e se extinguir até que ela produziu essa igreja. Dessa confusão podre saiu a palavra, ela própria. A palavra do Senhor vem aos profetas. Nunca vem aos sacerdotes, ela vem aos profetas. E note, e quando ela veio, finalmente essa palavra ao todo nasceu aqui em carne humana. A plenitude da divindade corporalmente descansou nele. Ele foi a palavra. Os profetas são parte da palavra. A palavra para a era deles. Nós, hoje, somos parte da palavra, os quais seguimos a palavra. Porém, ele foi a inteira plenitude da palavra. Ele foi a palavra. Ele disse... Quando o estavam acusando de fazer-se igual a Deus, porque ele era o Filho de Deus, disseram-lhe, bem, tu te fazes Deus a ti mesmo. Ele disse, não está escrito nas vossas leis que vós chamais aqueles a quem a palavra de Deus vinha, deuses, os profetas, e eles eram. Então, como podeis condenar-me quando digo que sou o Filho de Deus? Onde a plenitude da divindade corporalmente repousou no Filho de Deus. Ele era a plena manifestação de Deus. Isso foi o que finalmente as dores de parto sobre aqueles profetas. Ora, eles sendo a palavra, eles apontaram para essa plenitude de si próprios, a plenitude da palavra. E então finalmente os sistemas definharam até que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Observe como isto foi retratado em Jacó. Observe como isto foi retratado em José, exatamente. Amado por seu pai, odiado por seu irmão, sem causa. Ele era espiritual, podia predizer coisas e interpretar sonhos. Ele não podia evitar ser isso. Ele simplesmente nasceu isso. Ele foi predestinado para ser isso. Porém, foi odiado por seus irmãos. E, finalmente, o venderam por 30 moedas de prata, quase 30 moedas, e foi levantado, sentou-se à mão direita de Faraó, olhou em sua prisão. Houve um copeiro e um padeiro, um se perdeu e um se salvou. Jesus, em sua prisão, na cruz, um se perdeu, um se salvou, exatamente. E então, exaltado aos céus e sentou-se no trono de Deus... E quando ele se retirar novamente, sairá um som, dobrem o joelho, e toda a língua confessará. E quando José deixava o trono e avançava, uma trombeta soava, e todo o joelho tinha de se dobrar. José estava vindo. Assim, algum dia, a grande trombeta de Deus soará, os que morreram em Cristo ressuscitarão, e todo o joelho se dobrará, e toda a língua confessará a esta palavra. Porém, atrás do que ele virá? Para que ele virá aqui? Note, ela produziu esta completa palavra que se fez carne. Sob as dores de parto dos profetas que bradaram, ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. Agora, porém, ela esteve sem profeta por 400 anos, conforme a história e a escritura, de Malaquias até João. Eles somente tiveram teólogos, sacerdotes, pastores. Agora, aqui nós podemos imaginar, sem isso, em que tipo de condição podre seu sistema deve ter estado. 400 anos sem uma mensagem direta de assim diz o Senhor de Deus. Assim, os sacerdotes, profetas e assim por diante tinham feito isto chegar a uma terrível confusão. Ela estava podre. Então João, o Elias prometido de Malaquias 3, não Malaquias 4, Malaquias 3, porque Jesus disse a mesma coisa em Mateus capítulo 11. Quando o olho de águia de João ficou velado, como eu creio que as eras primitivas de Pember expressam, e ele disse, ide perguntar-lhe se é ele mesmo, ou se devíamos esperar outro. Está vendo? E ele disse, Jesus, depois de mandar de volta os seus discípulos, depois de lhes dizer para ficarem na reunião e observarem o que acontecia, e ide, anunciai a João estas coisas, e bem-aventurado é aquele que se não escandalizou. Ele se virou e olhou para os seus discípulos e as pessoas a quem estava falando. Ele disse, que fostes ver quando fostes ver João? Ele disse, fostes ver um homem ricamente vestido? E ele disse, eu vos digo, esse é o tipo que fica nos palácios dos reis. Ele disse, fostes ver uma cana agitada pelo vento? Em outras palavras, cada coisinha que surge, ele é sacudido por ela? Eu lhe direi, se você apenas vier e se unir ao nosso grupo, nós podemos lhe dar um salário melhor. João, não. Se você apenas não pregar contra isto e aquilo, bem, você poderá se unir aos nossos grupos. João, não. Disse, então que fostes ver um profeta? E eu vos digo muito mais do que profeta, porque se quereis dar crédito, este é aquele de quem falou o profeta, dizendo, eu enviarei o meu anjo ante a minha face para preparar o caminho. Isso é Malaquias 3:1. Não Malaquias 4, de modo algum. Isso é diferente, porque quando esse Elias vier, o mundo deve ser queimado imediatamente e os justos caminharem sobre as cinzas dos ímpios. Agora note, sua mensagem nunca os agitou muito do seu sono eclesiástico. Eles somente disseram, há um homem louco lá. Ignoraram-no logo. Chamaram-no louco. Ele estava tentando afogar pessoas lá na água, está vendo? Ora, aquele velho não está com nada. Ora, ele nem mesmo veste o tipo certo de roupas. Ele tem uma pele de ovelhas enrolada em torno de si. Bem, ele está pobre como Jó. Ora, de que seminário ele saiu? Que cartão de companheirismo? Nós nem mesmo cooperaremos em suas reuniões. Nós simplesmente o deixaremos ficar lá, passar fome. Está vendo? O mundo não mudou muito. Nem os sistemas. Mas nós simplesmente vamos deixá-lo ficar lá. Ele não tem nenhum. Sabe por que ele não tinha? Lembre-se, seu pai era sacerdote. Porém, por que ele não seguiu a linha do pai, o que era costume os filhos fazerem naqueles dias? Porque ele tinha algo, uma mensagem muito mais importante. Era para ele apresentar o Messias, porque o Espírito Santo tinha dito assim. Aquele pequeno remanescente que tinha sido trazido de volta pela mensagem de Gabriel ali, sabia que isso seria assim. Assim, conta-se que, com cerca de 9 anos de idade, ele foi para o deserto, depois de perder o pai e a mãe, que ele foi para o deserto porque ele tinha de ouvir exatamente. Porque no grande edifício teológico ali, teriam dito, agora eu sei que é para você ser o que anunciará ao Messias. Isaías disse que você viria. Assim você será essa voz. Agora você não acha que o irmão Jones aqui simplesmente satisfaz isso exatamente? E ele seria facilmente persuadido. Porém, ele nunca aprendeu coisa alguma dos seus sistemas. Sua mensagem era demasiado importante. Ele foi para o deserto para ficar. Note, sua mensagem não era como a de um teólogo. Ele usava tipos. Ele disse, oh, raça de cobras, chamando aqueles clérigos cobras. Isto, uma das coisas ruins que ele tinha encontrado no deserto, uma das coisas furtivas, eram as cobras. E ele pensou, essa é a melhor comparação que eu conheço. Ele disse, raça de víboras, quem vos advertiu da ira futura? Não comeceis a dizer, nós pertencemos a isto e aquilo. Porque mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Essas pedras, o que ele encontrava no deserto e à margem do riacho. Também o machado, o que ele tinha usado no deserto, posto à raiz da árvore, o que ele via no deserto. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ele sabia onde obtinha sua lenha, veja, é cortada e lançada no fogo. Fazia lenha dela. Está vendo? Sua mensagem não era a de um clérigo de modo algum. Era a respeito da natureza, no deserto. Porém, ele tinha a mensagem para anunciar e tinha a fé em sua mensagem para dizer, esse Messias que é para vir e ainda ele está bem aqui entre vós agora. Eu vos digo, há um que se encontra entre vós que vós não conheceis, cujos sapatos eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Quem é ele, João? Eu não sei. Porém, um dia, veio um jovem caminhando até o rio, homem de aparência comum, apenas num... O velho João Batista estava ali de pé, o abençoado velho profeta. Ele olhou do outro lado do Jordão e ele disse, eis que ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como o conhece, João? Aquele no deserto que me disse para ir batizar em água disse, sobre quem vires o Espírito descer, ele é aquele que batizará com o Espírito Santo. Sua mensagem não podia vir de um ponto de vista teológico ou de algum sistema de credo feito pelo homem. Ela tinha de vir diretamente de Deus, porque sua mensagem não os abalou muito. Eles pensaram, ele disse que viu isso. Eu duvido muito, eu não vi nada. Eu olhei, que coisa, eu não consegui ver nada acerca disto. Os sacerdotes e os demais disseram. Porém, ele viu isto, e sabemos agora que ele viu isto. Certamente ele viu. Mas percebe o que isto alcançou? Isto nunca os acordou do seu sono. Eles seguiram em frente, cortaram sua cabeça mesmo assim, mas isto nunca os agitou. Porém, isto alcançou o remanescente, aqueles que tinham a vida neles, esse pequeno grupo, Ana e Simeão, e alguns daqueles que estavam esperando todos pela vinda do Senhor. E Ana, no templo, cega, uma profetisa que servia ao Senhor por meio de orações. E então, certo dia, quando ela estava no Espírito, Simeão tinha profetizado e dito, um velho, ele disse, o Espírito Santo me disse que eu não veria a morte até que visse o Cristo do Senhor. Ora, alguns dos sacerdotes, você sabe, disseram, pobre velho companheiro, ele só está um pouco equivocado, vocês sabem. Ora, ele está com um pé na cova agora e o outro escorregando. Ora, apenas deixe-no, ele tem sido um homem honrado, mas ele está um tanto... Mas veja o que ele tinha, isto lhe foi revelado pelo Espírito Santo. Essa é a mesma coisa que é revelada a vocês esta tarde. O Espírito Santo os trouxe aqui por alguma razão. E o Espírito Santo, olhem para estes sacerdotes e clérigos aqui dos metodistas, batistas, católicos e todos. Eles foram movidos pelo Espírito Santo. A hora está aqui. Assim o Espírito Santo se moveu neles e eles tinham esperado por ele, ansiado. Então, apenas um dia, você sabe, não tinham televisão, graças ao Senhor, por aquele dia. Assim, eles estavam lá nas encostas da Judéia. Houve um bebê que nasceu, uma estrela apareceu, e assim por diante. Porém, após 8 dias, a mãe trouxe o bebezinho envolto em panos. Eram panos. Dizem-me que isso era... Eles não tinham nada para vestir. Era um trapinho tirado da canga de um boi, dizem-me. Esse foi seu pano. Aqui vem José e os demais entrando com este bebezinho. Eu imagino que as mães se puseram à distância com seus bebezinhos, com bordados e tudo mais. Disseram, olhem ali, estão vendo? Estão vendo? Ali está ela. Estão vendo? Ela engravidou daquele homem. Aqui vem ela. Essa, fiquem longe dela. Mantenham distância. Eles ainda pensam a mesma coisa. Porém, Maria, com esse bebê nos braços, não fez nenhuma diferença o que elas pensavam. Ela sabia de quem era aquele filho, e assim sabe todo crente que aceita a palavra de Deus dentro do coração, não importa o que os sistemas digam, você sabe o que isto é. É uma promessa de Deus. Isso lhe foi revelado pelo Espírito Santo quando você foi coberto com o seu poder. Você sabe onde isto está. Ninguém tem direito de pregar o Evangelho até que tenha encontrado Deus lá numa parte remota do deserto, naquela sarça ardente, a ponto de não haver nenhum sistema eclesiástico no mundo que possa afastá-lo disto com explicações. Você esteve ali, isto lhe aconteceu. Não importa o que os sistemas digam, você é testemunha disto. Aleluia! Eu me sinto como aquele velho de cor do qual estava falando. Eu não tenho espaço aqui em cima agora, está vendo? Eu me sinto muito religioso nesta ocasião quando penso. E é isso mesmo! Deus, ele próprio, revelado a você! Simeão tinha a promessa. Sentado em sua sala de estudos aquela manhã, suponho que eram trazidas várias centenas de bebês cada manhã. Cerca de 2,5 milhões de judeus no país e esses bebês vinham e muitos nasciam. A cada 8 dias, a mãe tinha de vir oferecer oferta para purificação. E agora, aqui vem Simeão sentado ali, você sabe, talvez lendo o rolo de Isaías, eu não sei, porém, de repente. Agora, se o Espírito Santo lhe fez uma promessa, o Espírito Santo tem de cumprir essa promessa. Se ele é realmente Deus, se um homem aparece e diz certa coisa, Deus não respalda isso, não é escritura para começar. Esqueça isso. E se ele diz que é dessa maneira, e Deus ainda assim não respalda, ainda está errado. Porque Deus interpreta a sua mensagem. Ele é seu próprio intérprete. Se o que ele disse acontece, então Deus disse, ouvi-o, porque é a verdade. Isso é apenas bom senso. Se ele diz que acontece e acontece, isso o declara. Tem de ser toda vez exatamente a verdade, porque Deus não conta mentiras. E desse modo, aqui está Simeão, sentado ali, recebendo a perseguição. Ele era o remanescente. Ele tinha ouvido João e o pequeno remanescente daquele dia. E aqui estava ele, sentado ali, ouvindo a este rolo, sabendo que João viria, porque ele era parte do remanescente. A palavra foi revelada a ele. E de repente, quando aquele bebê entrou no templo, então era dever do Espírito Santo revelar que ele estava ali. Assim, ele, movido pelo Espírito, saiu da salinha de estudos, direto através do corredor, chegou até aquela fila de mulheres, vindo direto ao longo daquela fila de mulheres, até que chegou onde este bebezinho estava. Todas elas estavam ficando distantes. Apanhou o bebê nos braços, disse, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, pois já os meus olhos viram a tua salvação. E naquele momento, outra do pequeno número eleito naquele dia era Ana, uma profetisa. Ela estava sentada ali, cega num canto, levantou-se cega. Aqui vem ela, conduzida pelo Espírito, entre todas as mulheres e o povo aglomerando-se dentro e fora do templo, até que veio direto até onde o Cristo menino estava. Se o Espírito Santo pode conduzir uma mulher cega a ele, que me diz é um grupo pentecostal que se supõe ter sua vista, eu não irei mais adiante. Você conhece daí em diante. Note, oh, que coisa! Como aquela igreja deve ter estado numa terrível confusão novamente. Certamente deve ter estado naquele dia. Porém, balançou o pequeno remanescente, como eu disse. Agora, sejamos honestos. Se vemos essa igreja nessa condição hoje, será que não chegamos a esse tempo novamente? Agora, apenas olhe para as coisas de promessa da Bíblia que estariam acontecendo na igreja neste tempo. Nós vemos o que está acontecendo no mundo e vemos que ele está no seu fim. Agora, olhemos na igreja. Ela, a igreja, teve dores e partos sobre Lutero. Agora sabemos que há sete eras da igreja e sete mensageiros aquelas eras da igreja conforme Apocalipse. Agora, quando Lutero teve de vir, isto certamente lançou a igreja em dores e parto, mas produziu um Lutero. Isso mesmo. Depois disso, meteu-se em dificuldades novamente, de modo que produziu um Wesley. Isso mesmo. Saiu novamente e produziu um Pentecostes. Cada um daqueles mensageiros de sua era balançou o... De volta à palavra, a mensagem de sua era. A mensagem de acordo com a Bíblia. Eu tenho um livro que vai sair sobre isso, o comentário dos primeiros quatro capítulos de Apocalipse. Leia-o tão logo o tenhamos no prelo. E ele prova, sem sombra de dúvida, qual foi a mensagem de Lutero, justificação. O que a santificação é? O próximo processo no nascimento natural. E então vêm os pentecostais. Exatamente. Agora, note, cada era balançou a igreja e lhe deu dores de parto. Porém, o que fizeram? Depois que as dores de parto vieram, ao invés de continuarem com a palavra, eles reuniram um bando de homens, exatamente como a primeira fez. É exatamente. Logo depois da sacudida dos apóstolos, então a encontramos piorando novamente. Então verificamos adiante e vieram muitos os outros, Ágabo e muitos os grandes reformadores lá no princípio. Cada era tinha feito conforme você estuda o concílio pré-Niceia, os pais de Niceia e tudo no passado. Você encontra tudo ali. Cada era foi balançada. Cada vez o mensageiro veio com assim diz o Senhor. Agora, ela está no pior estágio que, conforme a Escritura, em que ela já esteve. Nós estamos na era da igreja de Laodiceia, uma era de igreja rica, porém cega, que não o sabe. Não houve nenhum lugar na Bíblia em que Cristo alguma vez tenha sido posto para fora da igreja, exceto na era de Laodiceia. Ela está na pior era, ela está mais podre que nunca. Disse, estou assentada como rainha, de nada tenho falta. E não sabes que és nu, miserável, cego, pobre, e não o sabes. Sim, Senhor. Disse, aconselho-te que de mim venhas comprar colírio, para que eu possa abrir os teus olhos. E isso irá certamente... O colírio de Deus certamente trará luz à igreja, se ela quiser abrir seus olhos para o que Deus tem dito. Note rapidamente agora. Agora ela está nesse estágio, sem sombra de dúvida. Nós estamos na era da igreja de Laodiceia. Agora, seu mensageiro está prometido em Malaquias capítulo 4. Está prometido ele fazer isto. E a mensagem é para trazer de volta a palavra, trazer o povo de volta à palavra. Está para haver nascimento. É para ela dar a luz a um novo nascimento de acordo com Malaquias 4. No mundo da igreja hoje, há dois sistemas operando. Agora ouçam com bastante atenção. Agora quero ver se vocês vão dizer amém a isto. Há dois sistemas operando no mundo da igreja hoje. Vou tirar isso dos meus ombros e então estou encerrado com isto. Todos sabemos que são a palavra de Deus e o sistema denominacional. Aí estão os dois sistemas em operação, exatamente como eram Jacó e Esaú, um conforme o Espírito, o outro conforme a carne. E que é isto? Esaú e Jacó estavam lutando no ventre da mãe, até mesmo até o tempo em que nasceram. E assim estão os denominacionais e a palavra lutando um contra o outro. Eles têm lutado desde que Lutero trouxe a primeira reforma. Espero que isso seja simples o bastante para que vocês o entendam. Estão vendo? Estes homens, se eles captam isto e saem com isto, eles podem dar mais sentido a isto. Vejam, trazer isto ao ponto em que vocês entendam. Eu somente quero depositar esta semente, então espero que eles a façam vir à vida. Notem, estão vendo? Sempre foi assim. Essa é a razão porque ela está tendo dores de parto, porque há uma luta nela. Há um Esaú, apenas um homem do mundo, muito religioso e, tudo bem com ele, bom sujeito, limpo, moral que eu saiba. Porém, ele não sabe nada acerca do direito de primogenitura. Ele nasce assim. Ele é formado assim. E Jacó, não importa o que ele seja, ele quer esse direito de primogenitura. Ele é o espiritual. E esses dois hoje estão no ventre da igreja. Há um enorme sistema tentando ser formado chamado o Concílio Mundial de Igrejas. E do ventre da igreja virão dois filhos. Vocês somente anotem a minha palavra. O do mundo, a palavra tem de dar à luz a igreja noiva palavra. A igreja tem de ser dada à luz dela uma noiva para Cristo. Aqueles que adormeceram em todas as eras formarão essa noiva que sai na palavra em que eles saíram, como dos seus pés vindo à sua cabeça. Ela fica maior e mais você tem de ter, é assim por diante, como o corpo cresce, assim cresce o corpo de Cristo. E então, finalmente, a cabeça virá a ele, a cabeça dele virá agora, se notamos, porque está todo ligado à cabeça é que vira, puxando. Porém, estes sistemas não crescerão disso, porque é um sistema e não pode produzir. Um joio não pode produzir uma espiga de trigo. Porém, eles estão ambos no mesmo campo, regados pela mesma água e a mesma luz do sol. Um é a palavra, um não é a palavra. E esses dois estão lutando. Eles têm lutado desde a primeira reforma e ainda estão lutando. Agora, eu não tenho de ir mais adiante nisso, tenho? Com certeza vocês sabem do que estou falando, sim, senhor. Está aí. Aí está, um sistema. Em que sistema vocês estão? Imaginem só agora, se vocês tivessem vivido nos outros dias sob a sacudida dos profetas de Deus e palavras que vieram, em que lado vocês gostariam de estar lá atrás? Bem, vocês têm a mesma escolha hoje. Ela estava para produzir a perfeita palavra lá atrás, e a palavra está vindo para a noiva palavra. Como uma mulher é parte de um homem tirada dele, assim a igreja terá de ser uma igreja de permanência na palavra. Cada palavra da Bíblia, não sistemas, dogmas, nem nada acrescentados a ela, terá de estar numa palavra inadulterada, pura e virgem. Correto. E nos dias da luz de Lutero, quando o trinco da igreja fechou, Lutero forçou. Ela passou por dores, porém saiu. O justo viverá da fé. E isto não é a comunhão. Agora nós verificamos que, sob os dias de John Wesley, ela deu dores novamente, porém nasceu um Wesley. Porém, o que ele fez? Voltou diretamente como a mãe fez. Então, sob os dias dos pentecostais, seus pais e mães saíram daquela coisa e a detestaram. Eles saíram na rua, sua mãe sem meias batendo numa velha lata e falando acerca do batismo do Espírito Santo e algum violão velho. Eles se punham nos trilhos dos bondes, ficavam a noite toda na cadeia. E nós somos tão formais e tornaram a entrar diretamente numa organização. E nos tornamos o mesmo estrume. Atraíram seus filhos de volta àquilo de que saíram. Eles revolveriam em seu túmulo. Eles ficariam envergonhados de vocês. Eu sei que é duro, porém é a verdade. Você diz, eu pensei que você amasse o povo. Seu amor não for corretivo, então como você pode produzir amor? O amor é corretivo. E eu, sem dúvida, amo o mundo. Eu sou zeloso da Igreja de Deus. E ao ver que estes sistemas que há estão matando sob dogmas, estão apodrecendo, e Deus declarando que sua palavra é verdade. E ainda assim, eles se apegam a isto. Amém! Isso é verdade. Você sabe que é verdade, irmão, irmã. É exatamente isto. Essa é a maneira simples de dizer isto. Isto não é a análise do grego e coisas tais, porém é a análise e demonstração de bom senso. Com certeza vocês conseguem entender isso. 2 + 2 = 4, estão vendo? Agora, nós sabemos que isso está certo. Agora, a palavra tem de produzir a noiva. Porém, o velho sistema tem de manter seu tipo. Ele tem de produzir um Esaú que vendeu seus direitos de primogenitura. Aqui vem isso. Eu o sinto. Espero que vocês não pensem que estou louco. Porém, se estou, deixem-me em paz. Sinto-me bem dessa maneira. Estou melhor dessa maneira do que estava da outra maneira. Eu posso estar louco para o mundo. Eu sei onde estou. Eu sei onde me encontro. Olhe. Vai produzir um bebê natimorto, um sistema eclesiástico que vai reunir todas as denominações para produzir um Esaú que odeia Jacó. Amém! Espero que você veja isto. Uma denominação morta, nascida morta, todos eles se associando. Oh, crentes na palavra, cedam à minha mensagem. Escutem-me, não minha mensagem, mas sua mensagem que ele firmemente declara ser a verdade. Vocês têm de escolher de algum lugar. Vocês não podem ficar quietos depois disto. Vocês têm de fazer sua escolha. Lembram-se do outro dia ali no Westward Hall, aquela manhã, naquele café da manhã, de como o Senhor me permitiu mostrar-lhes esse trigo? Como ele cresceu através do Lutero, através de Wesley e as Borlas, e assim por diante, e pequenos brotos, cada igreja representada num talo de milho? Então ele desceu direto para dentro desse trigo, por assim dizer, e ali estava essa pequena casca, parecia exatamente com o verdadeiro grão de trigo. Quando você sai e olha, se não conhece o trigo, você dirá que tem trigo ali. Porém, é apenas a casca. Então você abre essa casca, não há trigo ali, de modo algum. Lá atrás, houve um pequeno botão de vida que estava brotando. Tome uma lente e olhe para ele. E quando Pentecostes, no princípio, saiu, era tão parecido que Jesus disse em Mateus 24, 24, enganaria até os escolhidos se possível fora. Que era para isto fazer? Um suporte para o grão, está certo? Agora, a borla, olha aqui, a folha não se parece com o grão que foi enterrado, nem a borla parece, porém, é um pouco mais como ele. E a casca é muito parecida com ele, porém, ainda não é o trigo, é a portadora do trigo. Não vê como essas mensagens vieram com dor de parto? Porém, a vida partiu dali para ir à próxima mensagem. A vida saiu de Lutero para dentro da mensagem de Wesley, para fora da mensagem de Wesley, para dentro da mensagem pentecostal. Agora, é tempo novamente para deixar a casca. O que é? Aí está a natureza em cada forma, declarando que é a verdade. Agora você vê porque acha que estou louco. Talvez esteja, como disse, porém há algo em mim. Eu não posso parar isto. Eu nunca o pus ali. Isto nunca veio por minha própria escolha. É Deus! E ele confirma isto para provar que é a verdade, para tornar isto a verdade. Não que eu tenha alguma coisa contra Lutero e Wesley, pentecostais ou batistas ou quem quer que sejam. Nada contra ninguém. É contra os sistemas que eu sou, porque a palavra é contra isso, não os homens. Olhe para esses sacerdotes e clérigos sentados aqui hoje. Eles não estariam aqui se tivessem dado ouvidos ao sistema, porém tiveram a audácia usual da palavra de Deus para sair e aceitar isto. Aleluia! Quer dizer, louvado seja o nosso Deus, isto não lhe fará mal. Quer dizer, assim seja. Eu creio nisto. Eu creio e sei que isto é a verdade. Está confirmado que é a verdade. Algum dia você constatará, talvez tarde demais. Agora observe, observe. A Bíblia diz, sua esposa se aprontou no final da era. Como ela se aprontou, tornando-se sua esposa. E o que ela faz? Que tipo de vestuário ela usava? Sua própria palavra. Ela estava vestida em sua justiça. É isso. Está certo. Está vendo? Visão. Note. Somente encerrando agora, eu quero dizer esta única coisa, pouco antes de encerrar. Isso é o que me levou a dizer isso. Agora, isto é assim, diz o Senhor. Se um homem dissesse isso sem colocando isso em seu próprio pensamento, ele seria um hipócrita e devia ir para o inferno por isso. Isso mesmo. Se ele tentasse apanhar um grupo de pessoas, até ótimas pessoas como este, e enganá-las, ora, ele seria um diabo em carne humana. Deus nunca o honraria. Você acha que Deus honraria um diabo ou uma mentira? Nunca. Está vendo? Isto passa por cima da cabeça deles e eles não entendem isto. Ele tira o eleito. Veja todos os profetas no decorrer da era, como ele apanhou o eleito. Olhe, decorrendo mesmo até a reforma, como a Igreja Católica queimou Joana d'Arc num poste por ser bruxa. Isso mesmo. Mais tarde descobriram que ela não era. Ela era uma santa. Naturalmente, eles fizeram penitência, desenterraram o corpo dos sacerdotes e os lançaram no rio. Porém, você sabe, porém, isso não encerra o assunto nos livros de Deus. Não! Chamaram São Patrício I também, veja, e ele é mais ou menos tanto quanto eu sou. Assim, notamos, olhe para seus filhos, olhe para o seu lugar, em cima, veja quantos assassinados. Olhe no martirológio e veja quantos foram mortos ali. Veja, não é assim. Porém, a alegação das pessoas, isso não torna isto assim. É o que Deus disse e prova que é a verdade. Examinai tudo, retende o bem. Agora, nós encontramos, agora, aqui há cerca de alguns meses, uma manhã, eu estava saindo de casa e uma visão veio. E eu desafio qualquer um aqui que tenha conhecido todos estes anos a dizer a qualquer hora que o Senhor alguma vez me deixou dizer assim, diz o Senhor, sem que tenha acontecido. Quantos sabem que é a verdade? Ergam a mão. Certo. Alguém poderia dizer o contrário? É a verdade. Não preste nenhuma atenção no mensageiro. Olhe para a mensagem que é. Isso é o que é. Está vendo? Não é isso. Não repare nesse pequeno careca. Você sabe, pessoa, porque é apenas um ser humano. Tudo. E nós somos simplesmente todos iguais. Mas observe o que está acontecendo. Isso é o que declara. Eu fui levado... Agora, sei que as pessoas dizem todo tipo de coisas. Já sabemos que muito não está certo. Eu não posso responder pelo que outro, qualquer homem diga. Eu tenho de responder pelo que digo. Eu somente posso dizer se é verdade ou não. E eu sou o que tem de ser responsável por isso, não o que alguém diga. Eu não posso julgar ninguém. Eu não fui enviado a julgar, mas a pregar a mensagem. Note. Eu ia assistir a um trailer da igreja e eu fui levado por alguém que eu não conseguia ver. Eu fui colocado sobre o que parecia uma plataforma. Eu ouvi a música mais suave que já ouvi. E olhei vindo e um grupo de pequenas damas, mais ou menos, pareciam ser de uma idade em torno de 20, 18, 20. E todas elas tinham cabelo comprido e estavam arrumadas em diferentes vestidos típicos. E elas estavam marchando tão perfeitamente na cadência dessa música quanto possível. E elas vinham da minha esquerda, dando a volta deste lado. E eu as observava e olhei então para ver quem estava falando comigo. E não consegui ver ninguém. Então ouvi um conjunto de rock and roll se aproximando. E quando olhei para meu lado direito, vindo desse lado, voltando, aqui vinham as igrejas do mundo. E algumas das, cada uma levando a sua bandeira, de onde elas eram. Coisas da mais suja aparência que já vi na vida. E quando a igreja americana se aproximou, era a mais horrível que já vi. O Pai Celestial é meu juiz. Elas estavam vestidas dessas saias branco-amareladas, como destas moças de boate, sem a parte de trás nelas aqui em cima, segurando como um pedaço de papel de aparência cinza. E como dança havaiana, pintura, cabelo curto, cortado, fumando cigarros e requebrando-se enquanto caminhavam no ritmo do rock and roll. E eu disse, essa é a igreja dos Estados Unidos? E a voz disse, sim, é. E quando passaram, elas tinham de segurar isso assim e pôr o papel atrás de si. Quando passavam, eu comecei a chorar. Eu apenas pensei, todo o trabalho e tudo que fiz, e todo o trabalho que nós ministros juntos tivemos, Irmãos, eu não sei o quanto vocês creriam acerca dessas visões, porém, é verdade para mim. Sempre ficou provado serem verdadeiras. Quando vi isso e sabendo o que estava acontecendo, meu coração quase partiu em mim. Que fiz? Como falhei nisto? Eu permaneci exatamente com essa palavra, Senhor, e como pude ter feito isto? Eu pensei, por que pudeste dar-me uma visão? Não faz muito tempo, e me vi ali, e eu disse, bem, eles terão de ser julgados. Ele disse, o grupo de Paulo também. Eu disse, eu preguei a mesma palavra que ele. Os homens de negócios cristãos publicaram um artigo disto. E eu disse, por quê? Por que isto seria assim? Eu vi esse grupo de prostitutas passando assim, todas vestidas dessa maneira, e foi dito, a Igreja da Senhorita Estados Unidos da América. Eu quase desmaiei. Então, imediatamente, ouvi aquela música realmente suave tocar novamente, e aqui veio aquela mesma noivinha passando novamente. Ele disse, isto é o que resulta, entretanto. E quando ela passou, ela era exatamente como era aquela no princípio, caminhando no ritmo da música da palavra de Deus, marchando. E quando vi isto, eu fiquei ali com ambas as mãos erguidas, chorando assim. Quando voltei a mim, eu estava de pé na minha varanda ali, olhando para o outro lado do campo. O quê? Ela tem de ser a mesma noiva, o mesmo tipo, formada do mesmo tipo de material de que ela era no princípio. Agora leia Malaquias 4 e veja se não é para nós termos uma mensagem nos últimos dias que irá converter o coração dos filhos de volta aos pais. De volta à mensagem pentecostal original, palavra por palavra. Irmãos, nós estamos aqui. Agora, esta igreja está para receber um sinal, esse é o último sinal. Nós verificamos aqui na Escritura, veja agora, veja. As grandes dores e parto que estão havendo nesta era de Laodiceia está dando à luz. A igreja deles está nascendo novamente. Não, nunca haverá outra organização. Qualquer um sabe que toda vez que saiu uma mensagem, pergunte a estes historiadores, depois que saiu uma mensagem, uma organização surgiu dela, Alexandre Campbell, tudo mais, Martinho Lutero e tudo, fizeram uma organização dela, e comumente uma mensagem somente avança por cerca de 3 anos, um reavivamento. Esta tem avançado por 15 anos e não veio nenhuma organização dela. Por quê? A casca foi a última. Nós estamos no fim. Está vendo as dores de parto? Está vendo o que há? Só um remanescente será trazido para fora. Só um remanescente será trazido para fora. E é por isso que estou clamando e forçando e instigando e pondo de lado todo o favor de homem na terra para encontrar favor com Deus e apenas movendo adiante em sua palavra. Ela está sofrendo. Isso é o que há. Ela vai dar à luz. Ela tem de fazer sua escolha. A Escritura está na parede. Nós vemos que a terra está a ponto de ir-se. Isso mesmo. E nós vemos a igreja, ela está tão pobre, ela está quase pronta para ir-se. E as dores de parto estão nisto tudo, tanto no mundo quanto na igreja. E um novo mundo está a ponto de nascer e nascer uma nova igreja para ir a ele, para o milênio. Nós sabemos disso. Olhe, Deus lhe dá, e escute isso com atenção. Então vou encerrar. Seu sinal final, sua mensagem final, seu sinal final. Seu sinal final é ela tem de chegar às condições em que estava no princípio, o mundo, a igreja. Veja como ela estava no princípio. Todos aqueles anos, 100, de Malaquias a Jesus, veja isto. Todos os anos agora, veja isto. Tudo lá no passado, a corrupção a que chegaram, veja a terra, como ela estava em cada período, como nos dias de Noé, assim por diante. Tem de estar na mesma espécie de tipo, e nós vemos isso, como aconteceu nos dias de Noé. Nós vemos todas estas coisas justamente se assemelhando. Então nós recebemos um sinal final. Em Lucas capítulo 17, versículo 28, Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Porque como aconteceu em Sodoma, veja, agora Jesus leu esta mesma Bíblia, o mesmo Gênesis que lemos. Agora atentamente não fale em ver isto. A mesma Bíblia que lemos, Jesus leu. E ele disse à sua igreja, olhai para trás e vede quando os dias de Sodoma retornam. Pessoas pervertidas, Homens perdendo seu natural. Vejam o homossexualismo como está em alta através do mundo hoje num jornal recentemente. Vocês precisavam ir ao meu escritório e ler cartas de mães por seus rapazes. E o homossexualismo está em alta, eu acho, em 20 ou 30% na Califórnia apenas durante o ano passado. Um grande grupo dos, até mesmo de pessoas do governo, provou-se serem homossexuais. Vocês, homens do governo, sabem disso. Sua revista, eu a leio. E nas diferentes coisas que têm acontecido, se vocês... Se eu tenho o entendimento correto da Escritura, isso é exatamente o que Deus disse que aconteceria. O que fala a língua, ore também para que a possa interpretar. Isso é verdade. Eu lhes disse verdade, então Deus está aqui confirmando isto. É a verdade, isso é verdade. Agora vejam, qual foi essa última mensagem que Jesus disse? Como aconteceu nos dias de Sodoma? Agora observem, pouco antes do mundo gentio ser queimado, o fogo. Agora tentem entender. O que aconteceu? Houve um grupo de pessoas, membros de igrejas mornos, como Ló e seu grupo em Sodoma. Houve outro homem que já tinha saído dela. Ele não estava nela para começar. Esse era Abraão, aquele que tinha a promessa de um filho vindouro. Vocês entendem? Digam amém. Muito bem. E agora, pouco antes do clímax da destruição vir, Deus apareceu a Abraão em muitas formas, porém, desta vez, ele apareceu como homem. Ele era homem. E ele subiu a Deus. Agora você diz, não era o homem. Isto era Deus no homem. Abraão chamou Elohim. Era homem. E veja, ele se sentou com suas costas voltadas para a tenda e disse, onde está Sara, tua mulher? Disse, ela está na tenda, atrás de ti. Disse, visitar-te-ei por este tempo da vida, pois te fiz uma promessa. E Sara riu. E ele disse, por que se riu Sara? Está vendo? Agora, isso é o que estava acontecendo naquele dia. Apenas para mostrar o último sinal que Abraão viu, o grupo eleito, tirado... fora de Sodoma. Agora não fale em entender esta parábola, o que quer que você faça. O grupo que tinha sido tirado, que não estava em Sodoma para começar, mas dois dos anjos desceram a Sodoma. E quando chegamos lá, nós encontramos Ló, e ele o encontrou numa condição desviada. Todos homossexuais e perversões, vocês conhecem a história. Mas houve um que permaneceu com Abraão, era Elohim. Eles pregaram a palavra lá embaixo. Pregar a palavra o cegou. E eles não puderam encontrar a porta. É isso que é hoje. Mas aquele que estava com o grupo que foi tirado fez um milagre diante de Abraão para mostrar quem ele era e esteve com Abraão. Ele disse, por que se riu Sara com respeito a este bebê? E Sara saiu e disse que não. E disse, todavia riste. E ele a teria matado bem ali se ela não fosse parte de Abraão. Assim, Deus nos teria morto se não fôssemos parte de Cristo. A misericórdia de Cristo toda nos mantém juntos, nós duvidadores e perversões na palavra. Mas note o que aconteceu. Jesus se volta agora e diz, como aconteceu nos dias de Ló, assim será no tempo do fim, quando o Filho do Homem começar a se manifestar. Está vendo? Filho do Homem, sempre na Bíblia, é um profeta. Está vendo? Ele vem no nome de três filhos. Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Está vendo? E ele pronunciou o seu nome Filho do Homem porque essa é a obra que ele fez de um profeta, vidente. Ele disse, nos dias como aconteceu com Noé, quando o Filho do Homem começar a se manifestar, esse será o tempo do fim. Agora pensemos somente, só por um minuto. Nunca o mundo teve um mensageiro no mundo todo. Nós tivemos Finis, Sankes, Moody's, Finis, Knox, Calvino, assim por diante, ao redor do mundo inteiro, mensageiros à igreja nestas dores de parto. Porém, jamais tivemos um homem saindo com uma mensagem internacional até este dia com seu nome terminado em H-A-M. A-B-R-A-A-T-U-O, o que é 6 letras? A-B-R-A-A-T-U-O é 7 letras. Nós temos um hoje chamado G-R-A-H-A-M, 6 letras. E 6 é o número do mundo, dia da criação. Quando o mundo já teve um homem nele agora, pregando no cosmos, ali no mundo, ali chamando o povo a sair, arrependam-se, arrependam-se, pereçam ou saiam disto. Até esta era. G-R-A-H-A-M. Veja o que ele está fazendo. Pregando a palavra, cegando-os de fora, chamando, saiam, um mensageiro de Deus. Jesus disse que isso aconteceria exatamente quando o Filho do Homem se manifestasse. Agora, isso, onde está isso? Ali fora, nas ordens da igreja, mundo. E eles começam a odiar o homem por isto. Porém, lembre-se, houve um grupo também que era um grupo espiritual, o grupo de Jacó, não o grupo de Esaú. Houve um grupo de Jacó que estava esperando pelo filho, que não estava naquela Babilônia, e eles receberam um mensageiro. Entendem? Abraão, A-B-R-A-A-T-U-O. Eles receberam um mensageiro, e esse mensageiro, o que foi a grande coisa notável que ele fez para mostrar que estava no tempo do fim? Ele discerniu os pensamentos que estavam na mente de Sara. E Jesus, o Filho de Deus, que se fez carne, mostrando que o Espírito de Deus retornaria nesse pequeno grupo eleito no tempo do fim e se manifestaria da mesma maneira.
Oh, brother!
Dores de parto. Oh, irmão, por favor, tente entender. Esforce-se. Abra o coração só por um minuto. Olhe para Cristo. Esse mesmo Deus está bem aqui agora. Esse mesmo. Ele prometeu estas coisas e se Ele as prometeu, Ele certamente é capaz de fazê-las. Inclinemos a cabeça só por um momento. Eu quero que vocês somente pensem solenemente. Pai, está em tuas mãos agora e eu fiz tudo o que posso fazer. Eu rogo que tu ajudes o povo a entender. A semente foi plantada. Derrama a água, o Espírito sobre ela, Senhor, e rega-a para a tua glória. Se errei, Senhor, não tive intenção. Eu rogo, Deus, que tu interpretes isto certo ao coração deles, para que vejam e entendam. Concede isto, Senhor. Em nome de Jesus, eu rogo. Amém. O Senhor os abençoe. Eu os amo. Este Deus que pregou esta palavra, este Deus que é responsável por esta palavra, eu sou somente responsável por dizê-la. Ele é aquele que tem de verificá-la. Esse mesmo Deus está aqui. Agora, quantos aí têm uma necessidade? Ergam a mão. Ele prometeu fazer estas coisas nos últimos dias? Agora olhem para mim. Agora é como Pedro e João disseram. Olha para nós. Como se... Estão vendo? Ele lhe disse, Agora, olhem nessa direção. Agora, por favor, não se agitem. Isto é um muito... Estou tentando meu inteiro coração dentro de mim. Somente sejam muito reverentes, estão vendo? Cada um de vocês, um espírito, quando se move, naturalmente, você é uma unidade. Estou tentando captar a fé do povo. Uma pequena mulher passou e tocou sua veste, saiu e se sentou. Jesus lhe disse qual era o seu problema e ela foi curada. E agora ele prometeu fazer isso novamente. O Filho do Homem se manifestaria como ele fez em Sodoma. O mundo está nessa condição. A igreja está nessa condição. Agora, Deus cumpriu a sua palavra? Veja se ele cumpriu ou não. Oh, nós temos tido sinais, temos dado pulos, falado em línguas, profecia, assim por diante. Porém, espere, há outro sinal. Oh, nós temos muitas personificações carnais. Isso apenas faz o verdadeiro brilhar. Qualquer dólar falso devia fazer o verdadeiro brilhar. Agora ore, creia. Apenas eu o desafio a fazer isso. Veja, e creia no que eu lhe disse. Quantos creem que esta é a verdade? Não me importa quem você seja, onde você esteja. Eu irei apenas... Cada um aqui que eu saiba é um total desconhecido, exceto Bill Dow e sua esposa sentados bem ali, que eu saiba. Eu acho que conheço este pequeno pregador aqui da Alemanha, sentado ali, e irmão e duas ou três pessoas sentadas bem ali. Alguém lá atrás na audiência, olhem lá atrás. Eu os desafio a crer que o que eu lhes disse é a verdade. Que me dizem de quando esse anjo do Senhor desceu lá no Rio, 33 anos atrás, e fez este comentário? Como eu soube? E meu próprio pastor Batista me expulsou da igreja, disse, você teve um pesadelo, Billy. Eu disse, um pesadelo nada, Dr. Davis. Se essa é a maneira que o Senhor, a atitude que o Senhor toma, é melhor já levar meu cartão de companheirismo. Eu sabia que haveria alguém em algum lugar que creria nisto. Deus não enviaria uma mensagem a não ser que houvesse alguns para recebê-la. Oh, certamente quando eu saí orando pelos enfermos foi ótimo. Porém, quando comecei a lhes dizer a verdade da palavra, então foi diferente. Vocês deviam saber. Toda mensagem tem sido dessa maneira. Jesus era maravilhoso quando entrava na igreja e curava o povo e tudo mais. Porém, quando ele se sentou certo dia e disse, eu e meu pai somos um, oh, isso foi a conta. A não ser que comais a carne do Filho do Homem e bebais o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ele não explicou isto. Ele queria ver quem permaneceria leal a ele, certo? Por que você acha uma multidão com doutores e tais dizerem, esse homem é um, ora, ele é um vampiro, comer sua carne e beber o seu sangue? Ele nunca explicou isto. Porém, ainda assim, essa palavra estava aderindo a esses apóstolos. Eles não se importavam, eles não a entendiam. Eles criam nela, de qualquer maneira. Está vendo? Eles sabiam porque tinham visto as obras de Deus e sabiam que era. Ele disse, são elas que de mim testificam. Aqui está um homem, mulher, sentada bem aqui, está com a mão erguida. Agora, vocês podem me chamar de fanático, se quiserem, porém, essa mesma coluna de fogo que conduziu os filhos de Israel através do deserto está exatamente sobre essa mulher. Agora, lembrem-se, Jesus disse, um pouco e o mundo não me verá mais. Ainda assim, vós me vereis. Eu venho de Deus, eu vou para Deus. Depois de sua morte e sepultamento. Ele disse aos judeus, ele foi aquela rocha que esteve no deserto. Ele foi aquela coluna de fogo. Eu sou o que sou. Quem era eu sou? Aquela coluna de fogo naquela sarça ardente. Está certo? E ele se fez carne e habitou entre nós. Disse, eu venho de Deus e retorno a Deus para retornar na forma do Espírito Santo. E aqui está ele conosco hoje, fotografias científicas tiradas dele. Aqui está ele para provar mais que qualquer fotografia científica, qualquer coisa. Ele está aqui para provar isto, porque isto é ele. Eu, Filho do Homem, me manifestarei neste dia. Agora, aí está ele. Estou olhando direto para isto. Você diz, o irmão a vê? João a viu também, porém os demais não. Olhe, para provar isto agora, essa mulher me é desconhecida, eu nunca a vi na vida, porém ela tem algo errado com um de seus membros a respeito do qual está orando. É isso mesmo, senhora. A senhora foi operada dele, esse é o seu esposo sentado ao seu lado, a senhora não é daqui, a senhora é da Califórnia. Seu nome é Roland. Seu problema de estômago terminou também, senhor. O senhor tinha problema de estômago, não tinha? Bem, desapareceu completamente. Sua perna está curada. Naquele dia, o filho do homem... Aqui, sentado bem aqui atrás, há um homem. Ele é um homem de cor. Algo errado com seus olhos. Ele é um... Sim, ele... Seu trabalho que ele faz algo com respeito a carro. Pule carros. Encerador de carros, certo? Seus olhos estão ficando ruins. O senhor acabou de crer, não acabou? Uma coisa muito estranha lhe aconteceu. Seu nome é Fred. Isso mesmo. Seu sobrenome é Khan. Isso mesmo. O senhor crê agora? Seus olhos não vão incomodá-lo mais, então. Eu nunca vi esse homem antes na vida. O homem bem ali atrás, tampouco ele é daqui, da Califórnia. Está com as costas ruins. Senhor Owens, é o senhor. O senhor Jesus o cura. Eu nunca vi esse homem na vida, não sei nada acerca dele. Estou apenas seguindo essa luz conforme ela vai. Se tu podes crer, tudo é possível aos que creem. Pequeno companheiro sentado aqui tem uma hérnia. Está usando óculos e um terno cinza. Fred, Deus o cura se o senhor crê nisto. O senhor aceita isso? Muito bem. Eu nunca o vi na vida. Senhora Holden, sentado ali do outro lado dele, sofrendo de problema na vista. Eu não conheço essa mulher, nunca a vi na vida, porém isso é verdade. Está vendo? Se tu podes crer. Por que está chorando, irmã? A irmã tem colapso nervoso. Bronquite. Problema de coração. A irmã crê que Deus a curará? Sentado no final do banco ali. Se a irmã crer de todo o coração, Jesus Cristo a curará. Todo esse nervosismo sairá da irmã. A irmã se sentirá com de volta à sua correta condição. O diabo está mentindo para a irmã. A irmã aceita isto? Agora erga a mão, diga, eu aceitarei isso então. Certo. Está tudo terminado. O quê? Esta igreja está passando por uma dor de parto. Vocês não querem fazer a escolha de vocês agora em sua presença? Eu lhes mostrei exatamente a palavra, o que ele disse que faria. Esquadrinhando por este edifício, perguntem a qualquer que tenha sido tocado, ou com quem se falou, ou o que quer que tenha sido, e veja se alguma vez os vi, os conhecia, ou qualquer coisa acerca deles. Vocês acham que um homem poderia fazer isso? É totalmente impossível que isso aconteça. Bem, que é isto? O Filho do Homem. A palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de dois gumes, discernimento do Espírito, os segredos dos corações. Exatamente como ela foi quando se fez carne aqui na terra, no Filho de Deus, agora ela está sendo revelada pelo Filho de Deus, tal como ele veio para chamar uma noiva a sair desse sistema. Sai disto! Apartai-vos, diz Deus. Não toqueis suas coisas impuras, e Deus vos receberá. Você está pronto a render toda a sua vida a Deus? Se está, ponha-se de pé, diga, eu irei, pela graça de Deus, aceitar isto agora mesmo, com tudo quanto há em mim. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Vocês creem nele? Então somente ergam as mãos e orem comigo. Confesse seu erro, dores de parto. É duro morrer, porém, morra agora mesmo! Morra! Saia de sua própria incredulidade, saia dela! Esta é a palavra de Deus manifestada exatamente como era quando Jesus veio à terra. É Jesus Cristo novamente entre vocês, provado. Abraão recebeu um filho, imediatamente o filho prometido, depois que isso aconteceu. E Jesus está vindo novamente. Esse é o seu Espírito. Ele está tão perto da terra, tão perto de vir, que ele está pronto a receber você, se você estiver pronto a recebê-lo. Agora, erga suas mãos e ore comigo. Senhor Deus, permite que todos os sacerdotes se mantenham junto aos altares. Permite que o povo clame, que a coluna de fogo e a coluna de nuvem se mova para dentro das pessoas hoje e as torne sóbrias, Senhor, para a compreensão da presença do Deus vivo e poderoso. Concede isto, Senhor, recebe-as. Eu faço esta oração por cada uma delas, no nome de Jesus Cristo. Enche cada um com o Espírito Santo. Que não tenha o Espírito Santo, Senhor, que o reavivamento desta campanha, desta reunião, redunde agora mesmo num grande, poderoso derramamento do Espírito Santo. Que os enfermos sejam curados, os cegos vejam, os aleijados andem. Que a manifestação do Deus vivo seja trazido à presença das pessoas, como foi esta tarde, e que as pessoas recebam isto. No nome de Jesus Cristo eu peço isto. Erga as mãos agora e dê-lhe louvor e receba o que pediu.